Muito bom. Bem. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os eminentes membros integrantes desse colégio eleitoral, desse colegiado eleitoral. Cumprimento os nossos eminentes julgadores, cumprimento o nosso procurador eleitoral, cumprimento os nossos servidores e todos aqueles que aqui se encontram presentes, os advogados, alunos, todos aqui presentes. Então, os cumprimento. Bem, eu quero justificar o meu atraso, porque quando cheguei, aí estava aqui o magnífico reitor da UFES e outras pessoas para serem recebidas e para tratarem de assuntos assim urgentes com relação à requisição de servidor e outras coisas dessas, né? Então, justifico Vossa Excelência. Isso. Muito bem. Eu concedo a palavra ao embargador Sérgio Gama para eventuais registros e comunicações, Vossa Excelência.
Só cumprimentando a Vossa Excelência, aos colegas, eminentes pares, ao doutor procurador, eventuais funcionários aqui, doutores advogados, e dizer nossa diretora, doutora Leila, dizer da minha satisfação para mais uma nessa curva.
Muito bem. Tomás Filipe.
Presidente, também cumprimento a todos, presidente Vossa Excelência, eminente procurador-geral eleitoral, senhora diretora, os advogados aqui presentes, os eventuários, e desejo a todos uma boa tarde de trabalho.
Danilo.
Senhor presidente, boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes, os advogados, na pessoa do doutor Felipe. Registro que vou adiar o processo número 4 das pautas adiadas.
Número 4, pois não, está anotado. Tudo bem. Doutor Elimar?
Cumprimento Vossa Excelência, bem como os demais membros dessa corte, todos os presentes, e desejo uma boa tarde de trabalho a todos. E eu quero dizer que que eu peço a retirada de pauta
Sim.
do pautado da, na, nas pautas. Na, Nas, nos recursos adiados, do número 6, pautado sobre o número 6 da pauta adiada.
Excelência pede.
Número 6, porque o advogado apresentou uma petição e uma questão processual que eu estou analisando. Aí eu peço para retirar de pauta.
Muito bem. Gente, colega, doutor Odari.
Saudando Vossa Excelência, assim como os outros integrantes da corte, os advogados, servidores. Eu só quero desejar uma boa tarde de trabalho para todos nós.
Presidente, só
Bem,
pela ordem, eu
pois não?
esqueci de fazer o registro, que eu estou adiando de número 1 das pautas adiadas.
Número
1.
Bem, o meu voto do número 2, né? Eu já fiz algumas inserções, está imprimindo, então daqui a pouco eu vou votar. Vou votar, tá bem? Certo? Eu vou votar hoje ainda. Então temos aqui. Doutor Dari, consulto Vossa Excelência sobre o número 3.
Sim, eminente presidente.
Pois não.
Senhor presidente, eminentes pares, relembro que se trata da representação número 2032-59, proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Paulo Roberto Folletto e Renzo de Vasconcelos, por suposta prática de propaganda eleitoral irregular, por meio de instalação de placa em cerca divisória com via pública. O eminente relator, ilustre desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, rejeitou a preliminar de ausência superveniente de interesse processual suscitada por Paulo Roberto Folletto, sob o argumento de que, apesar de terem sido regularmente notificados, o representado Renzo de Vasconcelos manifestou-se informando a retirada da propaganda supracitada. Contudo, deixou de apresentar qualquer prova que confirmasse sua alegação. Já o representado Paulo Roberto Folletto manteve-se silente, vindo a comprovar a retirada da referida propaganda após as notificações determinadas pelo eminente juiz auxiliar. Em voto vista, o culto jurista Marcos Felipe Botelho Pereira, por entender existir nos autos elementos capazes de comprovar que o representado, Paulo Roberto Folletto, tenha tido ciência da notificação expedida pelo juízo de primeiro grau, o que fez por via de e-mail, deve ser considerada válida somente a notificação expedida pelo juiz auxiliar às folhas 23. Assim, verificando que o representado, Paulo Roberto Folletto, se incumbiu de comprovar a retirada da propaganda eleitoral irregular discriminada no termo de constatação lavrado pelo cartório da 6ª Zona Eleitoral, antes mesmo de ser intimado pelo oficial de justiça da notificação judicial expedida pelo juiz auxiliar de propaganda, inaugurou o Dr. Marcos divergência acolhendo a referida preliminar. Quanto ao representado Renzo de Vasconcelos, o eminente Dr. Marcos manifestou-se pelo prosseguimento do processo sob o argumento de que, apesar de demonstrar ter tido ciência inequívoca do termo de constatação lavrado pelo cartório eleitoral, deixou de trazer aos autos tempestivamente provas que atestasse a retirada da propaganda eleitoral. Os eminentes magistrados José Eduardo Nascimento e Erimar Pinto também acompanharam o eminente jurista quanto à divergência e ao prosseguimento do feito em relação ao representado Renzo de Vasconcelos. E o doutor Danilo declarou seu impedimento. Diante da divergência, pedi vista dos autos apenas no intuito de melhor formar meu convencimento com o manuseio dos autos. Contudo, vou manter-me fiel ao entendimento que já aderi por ocasião do julgamento da representação 2005-76, julgado no último dia 30 de março do corrente ano, da relatoria do Dr. Marcos Felipe Botelho Pereira, cujo entendimento foi acolhido à unanimidade pelos integrantes da Corte. Ademais, o precedente citado também envolve recurso oriundo da mesma 6ª Zona Eleitoral, tendo como representado o também Paulo Roberto Folletto. A notificação por e-mail não tem previsão legal, devendo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 8º da Resolução TSE nº 23.398/14, ser realizada por facsímile e, na impossibilidade dessa, via postal, com AR, por oficial de justiça ou por servidor designado pelo relator. Assim sendo, eminente presidente, pedindo ver ao doutor relator, eu estou acompanhando a divergência instaurada pelo doutor Marcos Botelho.
Presidente, pela ordem. Uhum. Concluído, então, o julgamento dessa preliminar, isso, haverá alteração no mérito do voto que eu iria prolatar hoje. Né? Houve, então, uma alteração substancial. Então, eu peço o retorno dos autos para que eu possa, quanto ao mérito, votar possivelmente na próxima sessão.
Pois não. Uhum. Essa preliminar foi arguída, né, para extinguir o feito em relação ao Paulo Folletto, né? E em tese continuar com relação ao Renzo Vasconcelos. O embargador Sérgio Gama, que é o relator, né? É claro, pediu o retorno dos autos para análise. Isso mesmo, ali. Muito bem. Já? Doutor Dari, o número 5, Vossa Excelência vai.
Eminente presidente, processo, eu trouxe a pauta na sessão de segunda-feira, envolvia a prestação de contas do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, onde eu informei à Corte que na sessão do dia 2 de março, à unanimidade, as contas foram julgadas não prestadas em razão de que o partido não teria apresentado a documentação. E depois a Corte se informou no dia seguinte ao julgamento de que, por equívoco administrativo, a documentação, ao invés de ter sido juntada ao dossiê do partido, fora juntada ao dossiê do presidente do partido que fora candidato a deputado estadual. Então, eu tinha feito o voto no sentido de que refizéssemos o julgamento. E aí o doutor Danilo suscitou a questão de que talvez, tecnicamente, fosse mais correto uma questão de ordem de ofício para, então, invalidar o julgamento do dia 2 de março e refazê-lo. Nesta ocasião, o entendimento é de que o partido realmente apresentou a documentação, mas o fez a desse tempo. Ele tinha o prazo de 72 horas e o fez 6 dias depois. Então, por essa intempestividade, eu estou julgando as contas não prestadas. Mas eu queria, por uma questão de... Como sou o mais novato da corte, é o seguinte, nesse julgamento do dia 2 de março, à unanimidade, a corte entendeu não prestadas as contas e suspendeu o repasse do fundo partidário por 6 meses. No dia 30 passado, nós julgamos um processo da relatoria do Dr. Marcos, envolvendo o partido PROS, uma situação assemelhadíssima também, não fez a prestação de contas e a corte, à unanimidade, suspendeu por 12 meses. Então, eu fico só questão de trazer ao colegiado, porque a corte entendeu, um partido 12 meses, o outro 6. Então, quer dizer, eu não sei exatamente como deveríamos proceder, manter o julgamento, manter essa jurisprudência da corte no sentido de 12 meses, ou os colegas que já votaram no julgamento de 2 de março e votaram por 6 meses, porque aparentemente fica a ser um balizador. Esse entendimento. Como eu votei no julgamento do processo do Dr. Marcos, eu estou me mantendo fiel ao meu entendimento e estou sugerindo à corte que suspendamos o fundo partidário do partido por 12 meses. Mas queria advertir que quem já votou no processo anteriormente, que no julgamento relatoriado por Sua Excelência Dr. Biratã, a suspensão fora proposta e acolhida por 6 meses. Esse é o resumo do voto. Entendeu, presidente? Eu estou votando no sentido de julgar não prestadas as contas e suspender o repasse por 12 meses. Nos termos do precedente da corte julgado no processo de relatoria do Dr. Marcos. É. Agradeço a Vossa Excelência.
Presidente, só uma consideração. Realmente eu julguei por 12 meses e acho que tem que ser os 12 meses, muito embora talvez eu tenha até participado de julgamento, porque naquele caso, acho que foi do PROS, Vossa Excelência bem lembrou, o partido realmente não apresentou as contas. Então, ou seja, o partido realmente desdenhou da sua obrigação de prestar contas. O que é diferente, muitas vezes, quando ele traz, a gente constata alguma irregularidade, ele tenta corrigir, não consegue, e acaba tendo essa... A gente acaba aplicando uma suspensão menor, porque realmente, talvez, a gravidade que tem implicado a reeleição das contas não seja algo... Tem uma gravidade, mas a gente pode dimensionar essa gravidade a ponto de aplicar a proporcionalidade à razoabilidade, que está ínsula, já que a gente tem... uma margem de liberdade para decidir em quanto tempo suspender, mas realmente naquele caso eu lembro que, ainda está vivo na minha memória, que eu propus a suspensão por 12 meses exatamente pelo, vamos botar entre aspas, desleixo do partido e não cumprir com suas obrigações de prestar contas. Então foi esse meu pensamento e eu acompanho, desculpa antecipando meu voto, eu sou voto após o doutor Sérgio Gama, mas eu antecipo meu voto acompanhando o eminente relator.
Muito bem. A proposta do eminente relator é que se uniformize o prazo de suspensão, recebimento para 12 meses, né? Porque os casos são similares. O bar do Sérgio.
Doutor Aldari, só um pequeno esclarecimento. Nessa hipótese, Vossa Excelência, a hipótese é semelhante a essa que o doutor Marcos reportou-se, houve o não cumprimento por parte do partido, ele não apresentou as contas?
Efetivamente, desembargador, ele apresentou documentos que supostamente seriam para demonstrar a prestação de contas, mas eram intempestivos, razão pelas quais não foram acolhidos para efeito de apreciação sobre prestação ou não de contas. Apenas serão encaminhados agora à COSIM para verificar se houve recebimento de recurso de fonte vedada ou se houve uso irregular do recurso do fundo partidário, mas não para efeito de apreciação se as contas foram ou não prestadas, porque pela questão da tempestividade elas não podem ser apreciadas. Entendeu?
É o entendimento do doutor Dali também, para o prazo de 12 meses.
Pois é. Senhor presidente, eu faria aqui uma ponderação que tenho feito já há algum tempo, no sentido de que nós sabemos da importância que tem o fundo partidário, né? Esse caso, e a ponderação que o doutor Marcos fez, quando da leitura do voto do doutor Marcos, ficou muito claro para mim que o que houve ali por parte do partido foi... uma absoluta desconsideração com a própria justiça eleitoral. Uma coisa como se não houvesse nenhum. Neste caso, o que houve foi a intempestividade, e o partido ele está permitindo, inclusive, que se afira se houve ou não doação por fonte vedada, essas questões que, ou seja, alguma coisa foi feita em relação ao partido. Eu não quero estabelecer uma divergência aqui, até porque a maioria já se formou nesse caso, mas eu penso que seria a hipótese de ponderar se entre 12 e 6 meses a diferença não seria exatamente a própria atitude e postura objetiva do partido nos autos. Então, por isso, eu vou manter a posição que eu vinha adotando, que era a menor possível de 6 meses. Nesse caso, doutor Marcos, eu votei pelos 12 exatamente pela observação que ele fez. Então, eu vou me manter na posição de 6 meses.
Se mantém. Doutor Limar?
Senhor presidente, estou vendo aqui que no julgamento anterior, né, que foi anulado, eu acompanhei o relator à época e também acolhendo essa suspensão pelo prazo de 6 meses. E eu vou me manter nesse sentido. Com todo respeito ao eminente relator, acompanho o voto, mas com a ressalva de que o período, ao invés de 12 meses, de 6 meses de suspensão.
Presidente, só para manter uma coisa, eu vou pedir, então, vista desse processo, peço que desconsidere meu voto, porque só para analisar essa situação em particular, como o precedente foi meu, só para realmente me rememorar, eu peço vista dos autos.
Perfeitamente. Muito bem. Convido o Dr. Marcos Felipe. Muito bom. Bom, colegas, eu vou julgar o processo que pedi vista para proferir o voto de desempate. Né? É o número 2 da pauta. Bom, uma prestação de contas apresentada por João Guilherme Balestrace aqui. Né? A votação está empatada, tendo o eminente relator, o vereador Sérgio Gama, votado para a aprovação das contas com ressalvas, que entendeu que, apesar de não ter o candidato declarado 6 veículos utilizados em sua campanha e nem informado se foram locados ou cedidos, não houve intenção de omitir essa despesa, já que tais veículos constaram das notas fiscais apresentadas para comprovação dos gastos com combustível. E ressaltou que, se considerássemos todo o valor gasto com combustível como irregular, o que não seria o caso, né, porque apenas 6 não foram declarados, representaria 6,78%. Ele acentuou ainda que, no caso de um veículo locado, junto à local locadora Colatina Limitada, por qual não foi identificada a despesa com combustível, o fato não importaria desaprovação, mas no máximo desaprovação com ressalva. E por quê? Segundo houve justificativa do próprio prestador das contas, né, esse veículo ele foi locado praticamente 1 ou 2 dias antes da eleição. Então, não teve gasto com combustível, porque foi muito próximo da eleição. Né? Então, por isso ele não pegou e não declarou nenhum gasto de combustível com o veículo, porque o veículo estava lá. Pois bem. Aqui está. Bom, o relator concluiu que o procedimento possibilitou aferir-se a origem dos recursos, sua legalidade, a regularidade das despesas realizadas, bem como respeito aos limites de gastos. E foi acompanhado pelo doutor Marcos Felipe, né, votado pelo Sérgio Gama, né, com o relator. Doutor Marcos Felipe também votou aqui, ele aqui, é o relator aqui do feito, né? Relator doutor Danilo, me desculpe aqui, fazendo relator do Sérgio Gama, mas o doutor Sérgio também se pronunciou, vai ter conta aqui. Bem, aqui, doutor Zé Eduardo abriu divergência, asseverou que a lei não exige que se afira se houve má-fé ou interesse em ocultar a tramitação de recursos, mas apenas se o candidato comprove de onde recebeu e onde gastou. Ele afirmou que a diferença decorrente da entrada e da saída, no presente caso, não restou explicitada, o que compromete a confiabilidade da prestação de contas. E diz que o percentual total de irregularidades é de 7,6%, considerando a ausência de informação acerca da cessão ou locação dos 6 veículos e não comprovação de despesa com combustível com outro veículo locado. Né? E ele optou, então, pela desaprovação das contas. E foi comprado pelo doutor Elimar. Né? Bem, na forma eu pedi vista dos autos, eu vou me ater tão somente aos pontos que geraram o impacto na votação, da irregularidade na prestação das contas, decorrente da ausência de informação de que 6 veículos foram utilizados na campanha, e com relação à falta de comprovante de abastecimento de 1 veículo apenas. Pois bem, aqui, como estamos, eu quero relembrar também que não foi apresentada nenhuma impugnação em desfavor das contas do candidato. E, segundo apontou a COSIM no relatório técnico, né, referente a veículo que não teve despesa com combustível identificada e a 6 veículos com despesas com combustíveis devidamente identificados e comprovados, mas que não foram relacionados na prestação, e que isso demonstraria, então, descumprimento de obrigação de natureza eleitoral de muita gravidade. Essa é a opinião da COSIM. Bem, intimado para prestar esclarecimentos quanto às irregularidades, o candidato, quanto ao veículo de despesa de combustível identificado, veículo Gol, né, ele se justificou tal como eu expus, dizendo que ele locou o veículo aqui, dias antes da eleição, pouco de ano, e que não havia necessidade então, de gás de combustível, locou com o tanque cheio e não gastou nada o veículo, porque não podia chegar e comprovar gasto não efetivado. E quanto aos outros veículos, né, ele se justificou dizendo que os veículos foram utilizados e tudo mais, mas que foi uma falha irregular. E tanto foi a falha irregular que ele apresentou as notas fiscais de combustível para abastecimento desses veículos com todas as suas identificações. Pois bem, nós sabemos que a prestação de contas é um instrumento que tem o objetivo de possibilitar que a nossa justiça e a sociedade fiscalizem a arrecadação e aplicação dos recursos. Mediante tal procedimento, pode-se aferir a origem dos recursos, sua legalidade e regularidade das despesas em homenagem ao princípio da transparência, supremacia do interesse público e moralidade. Eu cito aqui um trecho do julgado do TSE, nesse mesmo sentido, com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda irregularidade identificada no âmbito do processo de prestação de contas autoriza automática desaprovação das contas do candidato, competindo à Justiça Eleitoral verificar se a irregularidade foi capaz de inviabilizar a fiscalização das contas. É um julgado de novembro do ano passado, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Bem, nesse sentido, não precisa ler, é que estão redigidos os parágrafos 2º e parágrafo 2º-A do artigo 30 da Lei 9.504, né, em que ele diz que os erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição, e os erros formais ou materiais não muito relevantes ou irrelevantes no conjunto da prestação, que não comprometem o resultado, não acarretarão a rejeição. De fato, há uma irregularidade na ausência de informação dos 6 veículos, assim como o colocou. Bem, saliento que, muito embora os veículos não tenham sido declarados, foram relacionados na prestação de contas por meio das notas fiscais de abastecimento apresentadas, o que evidencia que não houve intenção de ocultar a utilização dos aludidos automóveis, apontando tal fato para uma má gestão das contas, presumindo-se assim a boa-fé do candidato. O que nós verificamos e constatamos, uma falha de irregularidade, porque não houve qualquer sentido de ocultar ou omitir. Ainda que considerássemos que todos os 6 veículos teriam sido locados, todos teriam sido locados, conforme o cálculo apresentado pela COSIM, e que tal despesa não teria sido declarada, eu verifico que o montante seria de R$ 18.511,00. O que importa em apenas 5,5% total das despesas lançadas na prestação. Montante esse que se mostra dentro da margem do que o egrégio TSE tem considerado para aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e as contas aprovadas com ressalvas. Aí eu transcrevo aqui o voto agora, né, recente do ministro Fux, no mês passado, onde ele diz: falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil devem ser examinadas, e relevância do percentual dos valores envolvidos em relação ao total arrecadado e, 3, ausência de comprovada má-fé do candidato diante dos dados objetivos. Bem, exemplificando mais, eu colaciono o trecho do voto do ministro Gilmar, relator do processo de prestação de contas da nossa presidente Dilma, certo? Né? Nas eleições de 2014, né? Cujas contas foram aprovadas com ressalvas por constar irregularidades nas despesas, olha só, irregularidade de imenso valor pecuniário, na ordem de 5,15%. Foram aprovadas as contas. Porque o percentual 5,15% foi considerado, né, razoável o que aconteceu, né? E todos nós sabemos, alguns milhões de reais. Alguns milhões. Pois bem. Então, o ministro Gilmar falou: ó, nos termos da manifestação, as irregularidades as irregularidades representam 5,5% da despesa da candidata, o que, com base em uma compreensão de reserva legal proporcional, não autoriza a desaprovação. E ele, então, conclui, com efeito, o próprio artigo 30, 20A da Lei 9.504 estabelece que nem todas as irregularidades materiais autorizam a desaprovação das contas. Né? Pronto. Sendo assim, entendo que a irregularidade apontada não impediu que essa Corte fiscalizasse as contas de campanha, restando comprovada a ausência de má-fé omissiva, né, dos gastos, pois, tal como averbado, certo? Embora os aludidos veículos não tenham sido declarados de forma apartada, eles foram relacionados e identificados nas notas fiscais de abastecimento apresentada pelo candidato. E essas notas fiscais de abastecimento, elas estão em acordo com a proporcionalidade do que foi apresentado. Estão em acordo da proporcionalidade. Eu destaco e reitero, bem, mais aqui, ó, no que refere ao veículo cuja despesa combustível não foi declarada, né, eu quero também mencionar que, até como o próprio candidato justificou, ele falou que ele foi locado já bem próximo do dia da eleição, para precisar fazer deslocamentos próprios. E o combustível constante do tanque por ocasião do aluguel foi suficiente e não houve necessidade de abastecimento, nem prova. Foi por aí. Destaca e reitera, ademais, que os documentos constantes dos autos não apontam a prática de fraude ou ilicitude do candidato, não ensejando a desaprovação das contas, sob análise. Até porque não é razoável exigir do candidato lançamento de despesa, que o mesmo afirma não ter realizado, em razão de não ter assumido a responsabilidade por abastecimento desse veículo e pelo prazo no qual ele ficou à sua disposição, o que é extremamente razoável. Assim, diante de toda a documentação apresentada, né, e das razões que acabei de expor, pedindo vênia aos eminentes e cultos membros que divergiram do relator, eu entendo por acompanhá-lo, aqui nesse caso, no sentido de aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo candidato João Guerino Balestrace. Aí é como estou votando, então. Fica assim a súmula, por maioria de votos, aprovar com ressalvas. Eminente vereador Sérgio, eu consulto Vossa Excelência sobre o número 1 da segunda pauta. Número 1, pregão.
Pedido de parcelamento de multa na prestação de contas, número 41-19, partido requerente, Partido dos Trabalhadores Regional Espírito Santo. Advogado do Partido nos Autos, doutor Alexandre Zamprogno e outra. Alguém presente pelo partido? Excelência, presente o partido apregoado.
Pois não.
Egrégia Corte, eminente doutor, procurador regional eleitoral. Eminente doutor, advogado do remetente. Consoante relatado, cuida-se de postulação de parcelamento de débito fiscal eleitoral realizada pelo Partido dos Trabalhadores nos autos da prestação de contas por si remetida referente ao exercício financeiro 2011, julgada em 28 de julho de 2014, por meio do acórdão acostado às folhas 212, tendo ocorrido o trânsito em julgado em data de 21 de agosto de 2014, nos termos da certidão exarada às folhas 222. Observo que, por ocasião do julgamento da prestação de contas, o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral deste Estado determinou que o Partido dos Trabalhadores recolhesse aos cofres públicos federais, por meio de guia de recolhimento da União, o valor de R$ 653,32. B. Ao fundo partidário, o valor decorrente do somatório de R$ 2.100 e de R$ 7.300, nos termos disposto no artigo 34 da Resolução 21.841/2004, eis que os gastos referidos valores não restou comprovado na prestação de contas em análise. Coordenadoria de Controle Interna, COSIM, manifestou-se às folhas 223, aduzindo haver o remetente recolhido o valor de R$ 653,32, nos termos do documento acostado às folhas 224. Afirmou a COSIM também dever o remetente ainda recolher os demais valores que, atualizado pelo sistema de atualização de débito do Tribunal de Contas da União, totalizavam R$ 12.193,49, e emitiu a guia de recolhimento da União colacionada às folhas 228. Remetente, devidamente notificado para proceder o recolhimento integral ao erário da importância de R$ 12.193,49, deixou fluir o prazo de 60 dias, conforme denota-se as folhas 231. Nova notificação foi realizada, tendo o remetente apresentado o requerimento de folhas 246 e 247, através do qual postula parcelamento do débito fiscal eleitoral existente. O excelentíssimo senhor desembargador Fábio Clênio de Oliveira proferiu despacho às folhas 250, determinando remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional para fim de verificar a eventual inscrição do débito fiscal eleitoral constituído em dívida ativa, tendo referido órgão se manifestado às folhas 253, informando não ter havido parcelamento pesquisado. Procuradoria Regional Eleitoral ofertou o parecer, manifestando pelo indeferimento do pleito formulado ao argumento de não ter a agremiação partidária anexada aos autos elementos que corroborassem as afirmações acerca de sua condição financeira e que pudesse justificar a concessão do parcelamento postulado. O parcelamento pretendido, conta-se regulado pelo artigo 11, parágrafos 8º e 11º da Lei Federal 9.504, pelo artigo 10 da Lei Federal 10.522, que estabelece, parágrafo 8º, inciso 3º, parcelamento das multas é direito do cidadão, seja ele eleitor ou candidato, e dos partidos políticos, podendo ser parcelados em até 60 meses, desde que não ultrapasse o limite de 10% de sua renda. Parágrafo 11º. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere parágrafo 8º desse artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal. Artigo 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até 60 parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nessa lei. Prossigo. Embora a legislação pertinente vincule o parcelamento dos débitos fiscais de origem eleitoral à decisão da alçada da autoridade fazendária, a Justiça Eleitoral tem processado e decidido os pleitos como que ora se analisa, havendo julgados diversos sobre o tema no âmbito dos tribunais regionais eleitorais pátrios. Deve o postulante, contudo, demonstrar satisfatória condição financeira que impede o pagamento do débito fiscal eleitoral em parcela única, de maneira a fazer jus ao parcelamento pretendido. Nesse mesmo sentido, se inclina a jurisprudência exarada pelos tribunais regionais eleitorais brasileiros. Vejamos. Recurso eleitoral, parcelamento de multa eleitoral, indeferimento. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu o parcelamento da multa eleitoral aplicada pelo juiz ACO em R$ 6.000 por realização de propaganda eleitoral irregular. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. A legislação prevê o parcelamento da multa eleitoral como medida indispensável ao próprio adimplimento do débito. Assim, o seu deferimento em cada caso depende da comprovada hipossuficiência econômica do devedor, a ser sopesada pelo juiz da execução para permitir o pagamento fracionado, desde que não se descaracterize o caráter educativo punitivo da sanção. Precedente dessa corte, no caso, não se evidencia que o indeferimento do parcelamento seja desarrazoado, inadequado ou excessivamente oneroso ao recorrente desprovimento do recurso. Essa decisão, da lavra da juíza doutora Diva Prestes Marcondes Malherbe, foi proferida em recurso eleitoral do TRE de São Paulo, Recurso eleitoral 306/20. Cito outras decisões no mesmo sentido, né, que eu vou deixar de ler para não me tornar enfadonho. Né. Mesmo entendimento, manifestou a Procuradoria Regional Eleitoral em parecer ofertado às folhas 256, do qual se colhe, aspas, assim deverá ser observada a disposição contida no artigo 10 da Lei 10.522, de modo que o parcelamento fica a critério da autoridade competente, podendo estender-se por até 60 vezes, devendo ser observada a gravidade da infração, bem como o valor e a situação econômica do requerente, cuidando-se para que não se descaracterize o caráter sancionador e educativo da medida. Entretanto, disse também a Procuradoria Regional Eleitoral, entretanto, vê-se que o partido não trouxe aos autos qualquer prova que corroborasse as afirmações acerca de sua condição financeira e que pudesse justificar a concessão do parcelamento, limitando-se a declarar que não possui condições de arcar com o pagamento integral do valor arbitrado por esse juízo. Observo que, ao formular o pleito de parcelamento, o remetente limitou-se a afirmar laconicamente encontrar-se incapacitado de realizar o pagamento do débito fiscal eleitoral em questão, em parcela única, razão pela qual não há que se deferir à postulação realizada. Ante o exposto, também em consonância com o parecer ofertado pela Procuradoria Regional Eleitoral, indefiro a pretensão de parcelamento do débito fiscal eleitoral deduzida pelo remetente e é como voto, senhor presidente.
Sim, defeito. Doutor Marcos?
Presidente, o desembargador Sérgio Gama outro dia me elogiou pela minha memória e que realmente eu tenho que confessar que ela mais me trai do que me ajuda. Então, como nós já decidimos em outras oportunidades essa questão do parcelamento aqui, eu só peço vista só para que eu não me entre em contradição na forma como eu já decidi, porque esses pedidos são raros. Mas eu me lembro que na época o doutor Ricardo já foi relator de um, o doutor Zé Eduardo também já foi, eu só preciso dar uma refletida para formar melhor meu convencimento.
Perfeitamente. Muito bem. Então, ouvi o doutor Marcos. Fala, doutor Sérgio. Podemos ao pregão do processo número 2?
Sim.
Prestação de contas número 1075-58. Candidato remetente ao cargo de deputado federal, o senhor Wagner Fumio Ito. Alguém presente para o remetente? Excelência, presente o remetente.
Presente o remetente, pois não. Doutor João Pedro.
Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente deste agreste tribunal regional, seu relator, demais membros dessa corte, procurador regional eleitoral, servidores e demais presentes. Uma boa noite. Bom, os presentes autos tratam de processo de prestação de contas do candidato a deputado federal nas eleições de 2014, Wagner Fumio Ito. No relatório preliminar da COSIM, foi apontado duas inconsistências. A primeira, do item 26, relativa a despesas com combustíveis e lubrificantes, paga à empresa Empório Card Limitada, com emissão de notas fiscais sem a discriminação de descrição, valor unitário, quantidade e valor total de cada item e identificação dos veículos abastecidos. O segundo ponto é o que consta no item 29 do relatório, relativo a despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, mas não informadas à época. No que tange ao primeiro item, sobre as notas fiscais não estarem discriminadas, após a notificação da COSIM ao candidato para se manifestar sobre o item, o candidato, ele requereu à empresa que fosse feito um detalhamento de todos os abastecimentos feitos, então, na campanha, de todos os carros. E esses documentos foram juntados aos autos para que a COSIM os analisasse. Nesse detalhamento constam todos os abastecimentos, os carros, o valor unitário e o valor de cada abastecimento. Pois bem, mesmo com esse, com esses documentos, a COSIM entendeu que essa irregularidade não foi sanada. E, com isso, ela se manifestou pela desaprovação das contas, juntamente com aquela questão da não apresentação das contas, das contas parciais de determinadas despesas. Entretanto, mesmo a COSIM entendendo que não houve essa irregularidade não foi sanada com esse detalhamento que foi juntado aos autos posteriormente, a jurisprudência pátria, inclusive deste tribunal, é pacífica no sentido de que é lícita a juntada dos autos de notas fiscais globais. A lei não exige que essas notas fiscais estejam totalmente discriminadas. A legislação prevê que essa nota fiscal apresentada, ela deve estar com o candidato deve estar identificado nessas notas. O regramento pátrio, ele não traz nenhuma regra impositiva a exigir a apresentação de cupons fiscais, muito menos discriminação dos valores dos valores gastos com cada abastecimento. A regra, ela somente prevê a necessidade, a obrigatoriedade dos valores globais, a obrigatoriedade dos valores globais, não, desculpa, a necessidade da identificação do candidato, mas não determina a obrigatoriedade de que essas notas estejam devidamente discriminadas, que nela conste a placa do veículo. Então, e, neste sentido, eu juntei no memorial que eu entreguei aos senhores vários julgados que corroboram essa alegação. E eu gostaria de ler somente um de relatoria do Dr. Ricardo. Na verdade, eu peço vênia para ler somente um detalhe que trata exatamente do ponto em que a gente está debatendo nesses autos. Abre aspas. O regramento pátrio não traz regra impositiva a exigir a apresentação de cupons fiscais que apresentem número da placa do veículo abastecido, uma vez que a legislação que rege a matéria prevê a apresentação tão somente de nota fiscal, na qual o candidato deverá estar devidamente identificado, explicitando naturalmente a natureza, a quantificação e o valor da despesa. Mas essa, fecha aspas, o valor dessa despesa não quer dizer que ela tem que estar abastecimento e a placa do carro do abastecimento identificado nessa nota fiscal. E foi isso que aconteceu nos autos. E digo mais, nos autos ainda houve o posterior detalhamento de todas as despesas de cada abastecimento. Desta forma, conforme se percebe, não há qualquer irregularidade ensejadora de desaprovação das contas do candidato pelo fato das notas não estarem discriminadas. Eis que a legislação não traz qualquer obrigatoriedade a esse princípio. O segundo ponto trata-se daquela questão que já foi bastante debatida aqui nessas eleições de 2014, que é a prestação de contas parcial, é a não prestação de determinada despesa nas contas parciais, mas depois prestadas na prestação de contas final. No caso aqui, a própria COSIM, ela se manifesta no sentido de que não houve qualquer tipo de omissão ao final da prestação. Abre aspas, o relatório da COSIM está assim redigido. Da análise dos relatórios da segunda prestação de contas parcial e final, verifica-se que, de fato, as despesas não foram omitidas. Fecha aspas. No mais, também, a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive deste egrégio tribunal, já assentou o entendimento de que esse tipo de atraso na prestação de contas parciais, ela não compromete a lisura da prestação das contas finais. O que importa é que todas as despesas e valores arrecadados estejam devidamente declarados ao final da prestação. No presente caso, conforme já dito, o que houve foi um atraso, digamos assim, na prestação de contas. uma despesa que foi feita antes da segunda prestação de contas só foi informada ao final na prestação de contas final, o que acarretou essa ressalva da COSIM. Entretanto, conforme jurisprudência pátria, a defesa entende que não é ensejadora de causar a desaprovação das contas do candidato. Bom, demonstrada a inexistência de quaisquer irregularidades que ensejariam a rejeição das contas do remetente, sua defesa pugna pela aprovação das contas do candidato. É como... Obrigado.
Cumprimento, doutor advogado, pela sustentação oral que produziu. Eu profiro o voto. Cuido dos presentes autos, prestação de contas remetidos por Wagner Ito, candidato ao cargo de deputado federal, nas eleições realizadas em 2014. Estimado a suprir os vícios apontados no relatório preliminar, o remetente apresentou os esclarecimentos, colacionando documentos. Contudo, esses novos documentos, no entendimento da COSIM, foram insuficientes a regularizar a prestação de contas em análise, acarretando a emissão de relatório conclusivo pela desaprovação das mesmas, diante das seguintes impropriedades detectadas. Primeiro, despesas com combustíveis e lubrificantes pagas à empresa Empório Card Limitada com emissão de notas fiscais, sem a discriminação de descrição, valor unitário, quantidade e valor de cada item, identificação dos veículos abastecidos. Segundo, divergência parcial entre a prestação de contas final e a segunda prestação de contas parcial no valor de R$ 22.922. Passa ao exame individualizado das mencionadas irregularidades. A COSIM aponta em seu parecer conclusivo a ocorrência de irregularidade referente à realização de despesa com combustíveis e lubrificantes pagas à empresa Empório Card Limitada. Fazendo uma análise pormenorizada e considerando as justificativas apresentadas pelo remetente e os documentos acostados aos autos, entendo que a pendência em questão não compromete de forma gravosa a regularidade, a consistência e a confiabilidade das contas prestadas, ensejando apenas ressalvas. Além disso, a irregularidade em análise se refere a 6,70% do montante global de gastos realizado na campanha eleitoral do remetente, que foi de R$ 435.586,77, eis que envolve gastos no valor de R$ 26.070,65, comportando na hipótese a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu cito decisão dessa corte, da lavra do desembargador Álvaro, nesse sentido, aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, né, em hipóteses similares ao presente. Com relação à divergência parcial entre a prestação de contas final e a segunda prestação de contas parcial, eu redigi o voto. Já no que tange à segunda inconsistência, a COSIM, em seu parecer conclusivo, afirmou que o candidato foi diligenciado a se manifestar a respeito do item 12 da diligência, despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas, mas não informadas à época. Em resposta à diligência, o remetente afirmou às folhas 182 e 188 que as divergências apontadas em alguns casos foram somente complementações de valores, pois os contratos eram mensais. E na segunda parcial foi informado 50% e prestação de contas final foi informada aos outros 50%, como pode ser verificado por meio do relatório de despesas contratadas na segunda prestação de contas parcial. A COSIM, em relatório concluído, verificou da análise dos relatórios da segunda prestação de contas parcial e da final, verifica-se que de fato as despesas não foram omitidas. O erro do candidato foi em não lançar todo o valor do contrato, o que deve ser feito independentemente do efetivo pagamento da despesa. Restaram realmente omitidos os registros abaixo listados. Então, e ela relaciona aqui
o nome dos fornecedores: Paulo Santos Vieira, Emílio Gomes de Azevedo Filho, Leopoldo César Góes de Barcelos, Wellington Carlos Assis, Leonardo Amorim Gonçalves e Milena Nogueira. E na sequência, concluiu a COSIM: assim é razoável desconsiderar o erro formal relativo aos itens não omitidos, tendo em vista o correto lançamento dos valores das despesas na prestação de contas final. Entretanto, diz ela, tendo em vista que ainda restaram itens omitidos na segunda prestação de contas parcial, no montante de R$ 22.922, equivalente a 6,02% do total das despesas, consideramos parcialmente sanada a inconsistência apontada no item e, assim sendo, é necessário ressalvá-lo. Sobre as prestações de contas parciais, dispõe o artigo 36, parágrafo 2º da Resolução 23.406. Parágrafo 2º. A prestação de conta parcial que não corresponda à efetiva movimentação de recursos ocorrida até a data da sua entrega caracteriza infração grave a ser apurada no momento do julgamento da prestação de contas final. Prossigo. É induvidosa a inobservância do regramento eleitoral pelo remetente quanto à omissão de despesas realizadas nas prestações de contas parciais. Todavia, o registro de referida despesa na prestação de contas final, na forma como realizou o remetente, e a apresentação dos respectivos recibos possibilitaram à Justiça Eleitoral a análise da regularidade das contas. À guisa de ilustração, trago à colação um acordo proferido por ocasião do julgamento da prestação de contas 1.507, realizado na sessão plenária de 3 de dezembro de 2014, de relatoria do Dr. Marcos Felipe Botelho, quando ele enfatiza: a arrecadação omitida na segunda prestação de contas parcial e declarada na prestação de conta final não prejudica a análise por essa justiça especializada da efetiva movimentação de recursos realizado pelo candidato. Aprovação com ressalvas. Cito outras decisões no mesmo sentido para concluir. Assim, entendo que a falha em análise, quando única, no conjunto analisado, não tem o condão de ensejar a desaprovação da presente prestação de contas, comportando apenas ressalvas. Ante o exposto, julgo aprovadas com ressalvas as contas remetidas por Wagner Fúmio Ito, candidato ao cargo de deputado federal, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Lei Federal 9.504. É como voto, senhor presidente.
Tomás? Danilo? Danilo? Muito bem, suma. A unanimidade, está aprovada com ressalvas as contas. Embargador Sérgio, podemos ir ao terceiro? Embargo de declaração.
Presidente, peço adiamento ao terceiro.
Pois não. Adiar o terceiro da pauta. Doutor Danilo, consulta Vossa Excelência sobre o número 4. Nós pegamos?
Representação número 1927-82, classe 42. Representante do Ministério Público Eleitoral, representado o senhor Coelho, senhor Rodrigo Coelho do Carmo. Alguém presente pelo representado? Ausente o representado, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, eu vou fazer um resumo. Se algum dos eminentes pares necessitar de um esclarecimento maior, o farei com o maior prazer. Essa trata-se de uma situação que é relativamente nova, pelo menos no meu período aqui, e pelo menos com os contornos que foram colocados nessa representação. Trata-se de uma representação que o Ministério Público Eleitoral propôs em face de Rodrigo Coelho do Carmo, com base no artigo 37, que, só para rememorar aos eminentes pares, trata daquela proibição de propaganda em bens de uso comum, nos bens de cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertença, e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização, tráfego, viaduto, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, fixação de placas, estandartes, faixas, cavaletes e assemelhados. Por que faço essa observação? Porque aqui há uma peculiaridade: o candidato, o representado, regularmente notificado, não se manifestou, já, desde já reconhecendo os efeitos da revelia. É sempre uma situação ruim quando não há qualquer justificativa, mas os efeitos da revelia, como todos nós sabemos, lá no 319 do Código de Processo Civil, eles atingem a matéria de fato. Eles não transpassam para a matéria de direito. Portanto, o só fato da revelia, o que é, repito, lamentável numa situação processual, não significa um julgamento no sentido da procedência da representação, porque precisamos analisar a matéria de direito. E os fatos aqui são incontroversos, porque a representação está muito bem instruída. Ela tem fotografias e tem um registro feito pelo oficial do cartório, da 44ª Zona Eleitoral, onde ele narra, ele esteve nos estabelecimentos comerciais, no supermercado, nos locais de comércio, onde o candidato distribuiu panfletos, e ele narra que, de fato, as pessoas que ele viu e que outras pessoas também declararam que foi visto, que ele distribuiu, e que ele passava rapidamente por esses locais. Chega a registrar aqui que num supermercado, registro do próprio oficial, ele não ficou mais do que um minuto. Então, a minha análise era qual o objetivo da norma do 37, já que nós temos o artigo 38 da mesma lei, que diz o seguinte. O artigo 38 da mesma lei diz que independe da obtenção de licença municipal e autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. No caso, esses panfletos que também estão juntados, eles foram editados com essa configuração aqui. A discussão é se essa propaganda, que eu estou considerando ambulatorial, esses locais, se ela está proibida ou se o objetivo da norma era proibir apenas a propaganda fixa. E por que digo isso? Porque imagine que alguém colocasse um cartaz no supermercado ou que fizesse lá uma propaganda permanente, causaria um desequilíbrio entre os candidatos, já que esses espaços são espaços de uso comum. Estaria o artigo 37 proibindo o livre direito de ir e vir do próprio candidato e a distribuição de panfletos? O meu entendimento já era, desde o início, de que não, de que essa proibição não havia, pelo menos, em relação ao 37. E um julgado do Tribunal Eleitoral de Santa Catarina é bastante esclarecedor. Esse, mesmo correndo o risco de me tornar enfadonho, eu vou fazer a leitura. Ele diz o seguinte: a norma disposta pelo artigo 37 da Lei 9504/97, de que é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza em bens de uso comum, ex vi estabelecimentos comerciais, tem índole de permanência e de disseminação contínua, afetando o princípio da igualdade de oportunidades. De efeito, é admissível, pela norma do 38, a distribuição de panfletos ou outros impressos em espaço público e bens de uso comum ou privado através de apresentação pública ou saudação pessoal por candidatos, por ser momentânea e transitória, exaurindo seus efeitos materiais com a simples entrega do impresso ou, com o término da interação entre os eleitores e aquele que pleiteia um cargo eletivo, com a advertência de que não se deve deixar vestígios ou resíduo no local, sob pena de incidir a vedação imposta pelo artigo 37. Em se tratando de veiculação de propaganda eleitoral em bem de uso comum, a penalidade de multa somente pode ser aplicada se o responsável, após notificação, não removê-la ou restaurar o bem. Na hipótese, o que me faz lembrar uma situação muito corriqueira nas campanhas são os candidatos caminhando entre as feiras. Feira orgânica, as demais feiras, e distribuindo panfletos. Seriam esses também espaços de uso comum. E os centros comerciais, em geral, são espaços de uso comum. A gente precisaria de fazer um tratamento muito estreito da norma, porque um centro comercial aberto, fechado, um shopping, eu acho que seria uma especificação desnecessária e que o legislador não autorizou, a meu sentir. Por essa razão, eu estou julgando improcedente a representação, exatamente pelos fundamentos que expus. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Embaixador Sérgio.
Acompanho o entendimento do eminente relator.
Presidente, também vou acompanhar. O doutor Danilo foi bem esclarecedor na situação narrada nos autos. E realmente fico imaginando exatamente aquela panfletagem comum num centro universitário, num campus igual a UFSC. Você pode ir lá fazer se comunicar. Eu não vejo assim. Eu vejo o problema de você usar o espaço em caráter permanente. Mas realmente, a princípio, não vejo assim que o artigo 38 venha a impedir esse tipo de movimentação. Posso até, no futuro, quem sabe, mudar de opinião, mas por enquanto eu acompanho o voto do Danilo.
Também acompanho, parabenizando o eminente relator pelo bem fundamentado voto.
Todo ali?
Meu voto também, presidente, acompanho o Danilo.
Muito bem. Então, sou unanimidade agora improcedente de apresentação. Doutor Limar, possamos?
Sim.
Possamos
ter um quarto.
Vamos lá?
Prestação de contas número 49-25. Agremiação remetente, Partido Verde, Regional Espírito Santo. Alguém presente pela agremiação apregoada? Ausente, Partido Excelência.
Pois é. Um caso simples, presidente. Cuja prestação de contas apresentada tempestivamente pelo Diretório Regional do Partido Verde do Estado do Espírito Santo relativo ao exercício financeiro de 2013. Em parecer conclusivo, a COSIM opinou pela aprovação das contas, haja visto estar a mesma em consonância com a resolução TSE 21841/2004. Nesse mesmo sentido, manifestou-se o órgão do Ministério Público Eleitoral e eu estou concluindo por julgar aprovadas as contas do Diretório Regional do Partido Verde.
Então, todos nesse sentido? Tudo bem. Na minha idade, foram aprovadas as contas. Tudo bem. Doutor Dari, podemos ir ao sexto?
Sim,
ministro. Tomar, podemos? Sexto?
Recurso criminal número 43-08, classe 31, procedente de Viana. Recorrente, Ministério Público Eleitoral. Recorrido-se o Valcimário Teixeira, advogado ativo, doutor Paulo César Cunha Lima do Nascimento. Alguém presente pelo recorrido? Ausente o recorrido, senhor.
Senhor ministro, uso da palavra?
Sim, excelência. Esse caso é um caso criminal, o recurso do Ministério Público, e é uma matéria probatória. Então, eu gostaria de ressaltar a matéria de fato aqui, porque acaba que essa corte aqui é a instância definitiva, né, para a matéria de fato. Então, é importante que seja feita essa análise, porque é o crime que trata aqui. É o crime do artigo 301 do Código Eleitoral, que é o crime da coação, usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Então, inicialmente, há dois recursos aqui, né? O recurso do réu e o recurso do Ministério Público. Sim. Não é isso? Se eu tenho os dois recursos aí, eu já fui julgado um.
Obrigado.
Qual que foi julgado?
É que o juiz não deferiu a suspensão condicional do processo para o réu alemão. Então ele entrou com recurso de apelação, veio até o tribunal, e o tribunal entendeu que não era cabível aquele recurso de apelação, e determinou a devolução dos autos para que houvesse a instrução processual, e aí houve a instrução e o juiz então prolatou uma sentença absolutória.
Então é isso aí. Então teve aquele recurso superado que já foi julgado, vigor nessa questão da sentença absolutória por falta de prova. Mas os depoimentos, os que estão colacionados aqui no parecer, me deixam assim, com a convicção de que houve realmente a prova, e de uma forma até que não é comum, vamos dizer assim. A gente tem prova de várias pessoas do mesmo fato, de pessoas que não são da mesma família. Então, qual era a situação? O réu aqui, o Valcimário Teixeira, o alemão, ele chegou numa área sensível, uma área que tinha sido uma ocupação oriunda de invasão. Essa área, as pessoas moravam lá, tinham sido recebido a sua titularidade, ou estava em processo de receber a titularidade do lugar onde elas moravam, e o seu alemão foi lá para dizer para as pessoas que eles tinham que apoiar a candidata Solange Lube, porque senão eu ia perder a casa. Então, me parece assim que a tipicidade realmente está presente porque configura uma grave ameaça para obrigar a pessoa a votar. Você dizer para uma pessoa que está numa situação de que a propriedade dela, ou a posse dela sobre o imóvel onde ela mora não é tão sólida, e você dizer que a pessoa vota no prefeito ou vai perder a casa. Então a gente vê que isso acontece muito nas eleições, esse tipo de covardia com as pessoas mais humildes. Você chega a pessoa e diz, tem que votar em tal candidato. Em várias, e também, né, isso aconteceu também, né, em outras eleições. Se não, vai perder isso ou vai perder aquilo. E aí, o que aconteceu? As pessoas chegaram e confirmaram isso. Houve depoimentos extrajudiciais e teve em juízo também. Então, nós temos a dona Vanderleia Barbosa da Silva, afirmou que Valcimário Teixeira, vulgo alemão, utilizou de ameaças para obter o apoio e o voto da declarante para candidato a deputado estadual nas eleições de 2010, Solange Siqueira Lube. E aí, no depoimento da Vanderleia, ela fala que a família da declarante, assim como outras 12 famílias, tiveram acesso às casas por meio de invasão. Depois de um tempo, a situação foi regularizada pela prefeitura e hoje a ocupação do imóvel pela família declarante é regular. Que a declarante, assim como outras pessoas do conjunto, manifestaram apoio por meio de fixação de placas à candidata Janete. Que além da declarante, também fixaram placas de Janete, Ariane, Jaqueline, Jacira e Lucilene, conhecida como Bianca, todas moradoras do conjunto. Que durante a campanha, em determinada data, que não se recorda, uma pessoa que trabalhou para a campanha de Solange, que conhece por alemão, disse à declarante que deveria retirar as placas de Janete e colocar as placas de Solange. Que a declarante se recusou a retirar as placas. Que alemão disse que se a declarante não retirasse as placas de Janete e colocasse as placas de Solange, perderia a casa. Que alemão disse que a casa havia sido dada por Solange e por isso a declarante deveria apoiar a candidata e votar nela para que não perdesse a sua casa. A declarante explicou que não foi Solange que deu a casa, que recebeu por meio de um programa do governo federal, e alemão fez a semelhante ameaça a Ariane, Jaqueline, Jacira e Lucilene. Depois desse episódio, houve uma reunião com assistentes sociais e a prefeita, que desautorizaram o comportamento de Ceará e alemão e explicaram que nenhuma casa seria retirada dos moradores por conta de questões políticas e eleitorais. Também a senhora Elisângela Rita Gregório, apesar de negar as ameaças, confirmou que houve reunião com assistentes sociais do município e muitos moradores reclamaram de ameaças que vinham sofrendo por parte de Valci. Aí o trecho do depoimento dela. Houve uma reunião com assistentes sociais que cuidou do projeto, Rita e outras, em que muitos moradores reclamavam de supostas ameaças que vinham sofrendo parte de Ceará e Valci, que queriam obrigar os moradores do conjunto a participar da campanha sob pena da perda das casas. A dona Jéssica também afirma que ouviu dizer que os moradores foram ameaçados por Valci. Mora no conjunto Arlindo Vilasca, em Vila Betânia, há quase 5 anos, a casa de sua mãe, que nas eleições de 2010, uma pessoa que conhece por alemão, colocou a placa de campanha de Solange Lube em sua casa sem autorização do declarante, sem autorização da sua mãe. A declarante tirou as placas, que depois o alemão esteve novamente lá para colocar a placa e a declarante não aceitou. Que ela disse que era para deixar colocar, pois Solange iria dar uma força para a comunidade, para as pessoas regularizarem as casas. Que alemão não chegou a dizer para a declarante que se Solange não fosse apoiada, os moradores iriam perder as casas. Contudo, segundo ouviu dizer, alemão teria dito isso para vários moradores do conjunto Arlindo Vilasque. Que ouviu isso Maria do Carmo, Marilza, Selma, Jaci, Ariane, Deuseni, Elisângela, que aqui tinha prestado outro depoimento também, Vanderlé, Barbosa, Lucilene, vulgo Bianca. Em juízo, a testemunha Deuseni, que foi referida aqui, confirma a ameaça recebida e o propósito eleitoreiro da conduta do recorrido. Confirma as declarações prestadas na Polícia Federal, que foram lidas no presente ato, no Ministério Público, e confirma sua assinatura. O denunciado alemão tentou coagir ou obrigar a declarante a permitir que fosse colocada em seu quintal cartazes da candidata Solange Lube. Isso que ela tinha confirmado na parte policial, em que ela disse que alemão disse que a declarante não deixasse colocar as placas, não apoiasse nem votasse na candidata, teria sua casa retomada pela prefeitura. Então ela confirmou isso, disse contudo não se intimidou com o tom de voz do denunciado alemão, sendo certo que não foi colocada qualquer propaganda eleitoral no quintal do informante. que a declarante determinou que o denunciado alemão saísse do quintal de sua casa, tendo mesmo atendido, se dirigido para o lado de fora da residência da informante, local onde ficou resmungando alguma coisa. As perguntas do magistrado respondeu que, diante das ameaças do denunciado alemão, a declarante temeu por perder o seu imóvel. Chegou à prefeitura de Viana e conversou com a assistente social de nome Tatiane, que informou que a declarante não deveria mexer no seu imóvel, uma vez que a informante ainda não possui qualquer tipo de documento pertinente ao mencionado imóvel. Então, aqui, esse foi o depoimento confirmado em juízo. A gente vê que um lugar diz que a casa era, já estava regularizada, outro diz que estava pendente, outro diz que a pessoa tava, já tinha recebido a casa. Então, o que extrai desses depoimentos para mim é de que realmente a situação das pessoas é na situação precária ou recentemente resolvida, de forma que para pessoa simples não tem como ela saber se efetivamente ela pode perder a casa ou não por aquela ameaça. Esse tipo de divergência mostra que não foram depoimentos ensaiados, nem depoimentos de pessoas ligadas à campanha de adversários, que realmente as pessoas sofreram essa ameaça por parte desse senhor, o réu Valci. E o código diz que usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Então, dessa forma, é irrelevante o fato das pessoas não terem se curvado a essas ameaças e dizerem que mantiveram até a propaganda em favor de outros candidatos, mas, de qualquer forma, elas foram buscar a prefeitura para saber se era verdade isso ou não. Então, eu acho que, nesse caso, não só o senhor Valci tem que ser condenado, como eu gostaria de pedir a esse tribunal que fixasse uma pena acima do mínimo, porque isso aqui é uma pena de reclusão de até 4 anos. Então, me parece que o sujeito que faz isso com várias pessoas num assentamento ou num local oriundo de invasão, que me parece, como eu disse, uma atitude covarde fazer isso com essas pessoas. Então, eu acho que é uma situação que tem uma culpabilidade maior, causa dano para as pessoas ali, além do processo eleitoral, dano para a tranquilidade das pessoas. Então, além de pedir a condenação, então eu gostaria que Vossa Excelência refletisse e condenasse ele numa pena, que a pena do crime é uma pena baixa, né? Assim, a pena no máximo de 4 anos. Então, eu pedi que fosse uma pena mais alta do que o mínimo, porque, novamente, eu gosto sempre de repetir aqui, ainda vou falar muitas vezes, nós estamos perto aí de outra eleição municipal, então eu acho que a justiça tem que continuar sinalizando para a seriedade das eleições e para a repressão à corrupção eleitoral e esse tipo de crime que é ameaça aos eleitores. Então, eu agradeço ao presidente o tempo da palavra. Muito obrigado.
Pois não. Gente, relator.
Presidente, doutor Vinícius, vou fazer um resumo do relatório. Cuido dos presentes autos de apelação interposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da sentença que absolveu o acusado Valci Mário Teixeira da imputação de suposta prática do crime previsto no artigo 301 do Código Eleitoral. Com base no inquérito policial, o parquê eleitoral ofereceu denúncia contra os réus José Alvino de Souza, vulgo Ceará, e Valci Mário Teixeira, vulgo Alemão, por terem supostamente coagido eleitores a votarem na então candidata ao cargo de deputado estadual no pleito de 2010, Solange Siqueira Lube. Os acusados apresentaram defesa, alegando que não foi comprovada na denúncia o emprego de violência ou grave ameaça por eles em desfavor das supostas vítimas. As folhas 252 e 253, decisão do juiz eleitoral da 47ª Zona de Viana, negando a concessão da suspensão condicional do processo a Valci Mário Teixeira por não ter atendido ao chamamento da justiça, tendo sido decretada a sua revelia. As folhas 264 e 271, o acusado apresenta apelação requerendo a reforma do deciso para lhe assegurar o benefício da despenalização nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95. Esta Egrégia Corte, a unanimidade de votos, não conheceu do recurso pela falta de interesse de agir no aspecto da inadequação da via recursal, tendo essa decisão transitada em julgado conforme certidão exarada às folhas 310. Em 30 de junho de 2014, os autos foram remetidos para a 47ª Zona Litoral para que fosse dado prosseguimento à instrução. Realizada a audiência em 5 de novembro de 2014, foi feita a oitiva de uma única testemunha, senhora Deuseni Moraes Passos, tendo em vista que as demais testemunhas arroladas pelo Ministério Público Eleitoral não compareceram e o ora recorrente não arrolou testemunhas. Alegações finais apresentadas em audiência. O douto juiz da 47ª Zona proferiu sentença julgando improcedente a ação penal, absolvendo o acusado com fulcro no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Houve interposição de apelação pelo Ministério Público Eleitoral, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de que se reforme a sentença, alegando que as provas carreadas aos autos comprovam a autoria do crime. Contra razões de apelo ao apelo apresentadas pelo réu, sustentando não ter restado comprovado nos autos o uso de violência ou grave ameaça, nem o dolo específico de coagir alguém a votar ou não votar, requerendo a manutenção da sentença. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer da lavra do Dr. Flávio, entendendo comprovados os autos a conduta descrita no artigo 301 do Código Eleitoral, manifesta-se pelo provimento do recurso. É o abreviado relatório. Passo a leitura do voto. Eminente presidente, senhores membros da corte, conheço do recurso em questão, visto que foi interposto tempestivamente e que se encontram presentes os demais requisitos de admissibilidade. O tipo descrito no artigo 301 do Código Eleitoral consiste em usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Pena, reclusão até de 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Nas lições da doutrinadora Suzana de Camargo Gomes, o dolo exigido é o específico, posto que se não estiver presente a finalidade de obtenção de voto em relação a um determinado candidato ou partido, ou a sua não ocorrência, não há que se falar no crime definido no artigo 301 do Código Eleitoral, podendo, no entanto, estar caracterizado um crime previsto no Código Penal, não sendo daí, no entanto, da esfera da competência da Justiça Eleitoral. Na sentença está consignado, abro aspas e passo a ler, diz o sentenciante, não obstante a constatação de ameaças proferidas pelo acusado Valci Mário Teixeira, as provas dos autos são frágeis, quase inexistentes, no sentido de vincular tais ameaças à imposição de obrigação de votar ou deixar de votar em determinado candidato, elemento subjetivo expresso no tipo penal em questão. O que se observa no presente processo é a tentativa por parte do acusado de impor a alguns moradores do bairro Arlindo Vilasque a obrigação de colocar placas da candidata Solange Lube Siqueira em suas casas. A suposta tentativa de imposição de votar ou deixar de votar ficou carente de prova nos autos. O depoimento na fase de investigação da senhora Deuseni apresenta quase uma página e meia informando acerca da discussão sobre as ameaças visando a fixação de placas de propaganda na casa da testemunha, havendo apenas uma breve declaração sobre suposta tentativa de impor a obrigação de votar. Senão vejamos, diz a sentença, que Alemão disse que se a declarante não deixasse colocar as propagandas, não apoiasse e não votasse na candidata, teria sua casa tomada pela prefeitura. Lendo a sentença. Todo o restante nesse depoimento na fase policial, como dito, quase uma página e meia, basicamente acerca da colocação de placas. Muito embora depoente tenha ratificado tais declarações em juízo, não foram levantados outros elementos que comprovem essa tentativa de imposição de votar ou deixar de votar na candidata Solange Lube Siqueira. O foco das investigações e mesmo da fase de instrução parecem estar voltados para a colocação ou não de placas de propaganda política. Concluiu aqui a leitura. Portanto, não restou comprovado de forma robusta e inequívoca que as ameaças proferidas pelo acusado visavam impor às vítimas a obrigação de votar na então candidata Solange Lubi Siqueira, o que faz pesar em favor do réu uma situação de dúvida. Fecho aspas, foi o trecho da sentença que li. Pois bem, extrai-se dos autos que na fase de inquérito foram colhidos depoimentos de algumas das supostas vítimas, dando conta de que teriam sofrido grave ameaça por parte do recorrido Valci Mário Teixeira para que deixassem colocar as propagandas em suas residências, apoiassem e votassem na candidata Solange Lubi Siqueira. Contudo, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito, é entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal que tais depoimentos prestados na esfera policial, para terem força probante, necessitam ser confirmados em juízo. E aí eu cito vários julgados. No caso dos autos, em juízo, é o que me chama a atenção, foi ouvida uma única testemunha que em nenhum momento fez qualquer afirmação de que a suposta ameaça do recorrido, o doutor Vinícius leu ali, né, do recorrido, teria sido para que a mesma votasse na candidata Solange Lubi Siqueira. Essa afirmação fora feita apenas em depoimento colhido na fase do inquérito policial. Quando da oitiva da testemunha em juízo, a meu sentir, o Ministério Público, ao invés de propriamente questionar a testemunha sobre esse fato, apenas fez a leitura do que foi dito por ela na fase policial, questionando-a se desejava ratificar o que foi dito ou se confirmava o que ela fez. Contudo, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 183696, oriundo do nosso Estado, entendeu a corte pela ilicitude da prova colhida nesses termos. Segundo a emenda do julgado, a produção da prova testemunhal é complexa, envolvendo não só o fornecimento do relato oral, mas também o filtro de credibilidade das informações prestadas. Assim, não se mostra lícita, diz o julgado, a mera leitura pelo magistrado das declarações prestadas na fase inquisitória para que a testemunha em seguida ratifique-a. Ressalto ainda que, conforme nos ensina o gaúcho Rodrigo Lopes Zílio, para que o crime previsto no artigo 301 do Código Eleitoral reste caracterizado, a coação, abro aspas e leio, deve ser exercida através de violência ou grave ameaça. Em verdade, a violência pressupõe o uso da força física em desfavor do eleitor, constrangendo-o no seu exercício do voto. A ameaça de outro passo deve causar um mal injusto e grave ao eleitor, suprimindo-lhe a livre capacidade de escolha no pleito. Portanto, a coação pode ocorrer de forma física, com impedimento total do exercício do voto, ou moral, psicológica, com severa restrição à livre escolha pelo eleitor, deturpando-lhe a opção do voto. Desse modo, ainda que se considere ter ocorrido a coação, além de não ter restado demonstrado nos autos que teria sido para obtenção de voto, o que por si só já é suficiente para afastar a condenação, a meu sentir também não restou demonstrado que foi suprimida a livre capacidade de escolha do pleito das supostas vítimas. Diante do tudo exposto, por entender que não restaram comprovadas a violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar em determinado candidato, elementos necessários à integração do tipo penal, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença nos termos como foi lavrada pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral. É como voto, eminente presidente.
Pois não. Consulto, eminente revisor, doutor Marcos Felipe.
Eminente presidente, eu fiz um voto de revisão escrito, de modo que farei juntar os autos, mas o eminente relator, Toldari, bem pontuou a questão. O tipo penal é bem específico, né? O que é perseguido é exatamente a coação a alguém votar ou não votar, e qualquer outra conduta, né, não caracterizaria esse crime. Pode configurar um outro, mas não esse crime do artigo 301. Como bem pontuou realmente o Procurador-Geral Eleitoral, eu não tenho dúvidas da finalidade eleitoreira desse comportamento desse recorrido. Mas, realmente, dentro da prova dos autos, que eu também pude analisar, e essa pontuação que o gente relator fez da prova colhida, não deixar claro realmente que houve essa coação com essa intenção, eu também acompanho Vossa Excelência e conheço o recurso, mas nego o provimento.
Eduardo Sérgio, desculpa, Eduardo Sérgio. Aqui tem uma coisa na hora, Eduardo Sérgio.
Eu ouvi com muita atenção o bem fundamentado voto proferido pelo eminente relator, um acréscimo também das considerações feitas pelo eminente revisor, doutor Marcos, e pelo que eu percebi, não existe provas nos autos. Existe uma única testemunha, né? E a prova que foi coligida na polícia não foi ratificada posteriormente em juízo. Em resumo, não existe um acervo probatório seguro, né, coeso, contundente, para que se possa efetivamente restar comprovado o crime pelo qual foi imputado aos dois acusados. Sendo que, inclusive, é revel. Eu compartilho desse entendimento exteriorizado pelo eminente procurador regional eleitoral, que isso, infelizmente, acontece realmente. Né? No interior, as pessoas humildes são realmente coagidas, pressionadas, mas fiel também àquele brocárdio que não está nos autos, não está no mundo, eu não tenho como divergir do entendimento e das conclusões consignadas pelo eminente relator e pelo revisor, e os acompanho nessa oportunidade por essas considerações.
Bem, senhor presidente, também cumprimento o relator e acompanho, exatamente porque o relator deu o exato enquadramento do processo penal. O processo penal é garantia. O processo penal não existe para punir, ele existe para garantir as liberdades, garantir a ordem. Então, nesse aspecto específico, os crimes de natureza eleitoral, eles são muito específicos. A tipicidade é muito específica. E é necessário que a prova também seja feita de uma forma específica. Se for, é fácil produzir essa prova? Não. Não é fácil produzir essa prova, sobretudo porque trata-se, em regra, de prova testemunhal, nos casos de crime eleitoral. Hoje nós temos aí gravações de celular, que virou uma situação comum, fotografias e tal, mas crimes dessa natureza, em geral, a prova é testemunhal. E ela precisa ser muito robusta para mostrar que estão presentes os elementos do tipo. E bem demonstrou o relator que não estão. E por essa razão eu acompanho integralmente.
Então, senhor presidente, eu ouvi atentamente o bem fundamentado voto aqui do nosso relator e não tenho dúvida em acompanhá-lo.
Bem, essa é a súmula, então. Unanimidade negar provimento do recurso. Não? Colegas, consulto Vossas Excelências sobre algum eventual feito fora de pauta, extra pauta, temos algum? Não? Vamos apreciar alguns administrativos que temos aqui. O primeiro deles aqui é o seguinte. Bom, aqui, como nós sabemos e temos conhecimento, a senhora Maria Paula Lugon Talorto, né, que é a nossa taquígrafa aqui, né, trabalhando aqui eleitoral, ela teve o seu prazo de requisição findo no dia 31 de março e voltaria a trabalhar no TJ no dia 1º de abril, certo? Mas, com a comunicação antecipada para o desembargador Sérgio Bisotto e diante da nossa necessidade, como todos sabem, né? Porque uma das nossas taquígrafas, né, se encontra doente, mas, né? Aí nós pedimos que o desembargador Sérgio Bisotto nos fornecesse um novo servidor, né, mas que até que o servidor fosse indicado, que a senhora Paula continuasse conosco, né, até ali, certo? Assim, isso... Né? Foi colocado aqui a corte autorizou, né? E lá foi autorizado. Né? Uma pequena prorrogação para continuar atendendo. Agora, o desembargador Sérgio Bisotto, né, fez tramitar o procedimento e indicou a uma nova taquígrafa aqui para nós, a senhora Cíntia de Melo Vasconcelos. Ele nos indicou e o processo está instruído, devidamente, a Secretaria de Gestão de Pessoas se manifestou do deferimento, do acolhimento, né? Porque cumpre todos os requisitos legais que regem a matéria, né? E que isso deve ser efetuado, porque, como todos nós sabemos, e o TCU e o TSE diz, olha, findo o prazo de um ano, tem que ir lá. Né? A não ser como foi que isso pode ser excepcional, né? Quer dizer, até que nós tivéssemos uma nova, para continuar trabalhando. Então, eu estou submetendo aos eminentes pares, né? A vinda, a aprovação da servidora Cíntia. Certo? A servidora Cíntia. Né? E a doutora Paula, né? Retorna, né? Retorna ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Né? E eu aqui ressalto e reitero o agradecimento pelos bons serviços prestados na taquigrafia e a dedicação da minha servidora. Isso aqui, o próximo requisição do servidor da Prefeitura Municipal de Lindenberg, a senhora Derlânia Alves Leal, é para prestar serviço junto à 51ª Zona Eleitoral, Rio Bananal e Governador Lindenberg. Pois bem, considerando a documentação apresentada, a SGP, a nossa Secretaria de Gestão de Pessoas, se manifesta pelo deferimento da presente requisição, uma vez que ela atende a todos os requisitos legais. Também assim se manifesta a diretoria-geral e também a nossa assessoria, né, que todos aqui estão preenchidos. Né, submeto aos colegas. Ok?
Sim, presidente.
Esta próxima é uma renovação de requisição da servidora da Assembleia Legislativa, a senhora Fabiane Cardoso Garcia, para prestar serviço junto ao cartório da 23ª Zona Eleitoral, de Barra de São Francisco. Do mesmo modo como o processo anterior, né, todos os requisitos legais estão preenchidos, a documentação é absolutamente completa e não há nenhum óbice a que nós aprovemos a renovação da requisição. Submeto aos colegas. Vem?
Sim.
Novamente aqui, é a renovação da requisição do senhor Walter Moreira de Souza, é servidor da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, objetivando a continuidade da prestação de serviço junto ao cartório da 49ª Zona Eleitoral. Né? Aí que eu me estou lendo aqui, né? O município pegou aqui e fez a juntada de todos os documentos, aqui a resolução e a nossa resolução, explicitam para a referida renovação da requisição e, apesar dele não ter feito, só estou fazendo aqui, mas apesar dele não ter feito concurso público, o TCU já julgou diversas vezes, que o servidor que ingressou nos quadros da municipalidade anteriormente à Constituição de 88, né, sem que tenha havido a prestação de concurso, mas que foi estabilizado, né, como nós sabemos, certo? Então, ele pode ser implementado. Então, pela aprovação, manifestação. Ok? Aqui, servidora da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, senhora Odete Bortolini Tietz, para continuar prestando serviço. Da mesma forma que os outros, eminentes pares, estão preenchidos todos os requisitos legais para a renovação. E todos os órgãos deste Tribunal Regional Eleitoral assim se manifestaram. A STP, a Diretoria-Geral e todos eles. E realmente esses documentos aqui estão. Aqui. Normalmente também é uma renovação de requisição que está da mesma forma das demais que nós manifestamos pela aprovação. Toda a documentação acostada aos autos, atendendo os requisitos legais. Então, estamos manifestando também pela renovação. Ok? Beleza? Renovação?
Sim, presidente.
Tá bem. Todas elas aqui. Bem, nesse espaço. Então, já que não temos mais nenhum feito, nem judicial, nem administrativo, para apreciar, vamos declarar encerrada a nossa sessão.
Ótimo.
Agradecendo a oportunidade de aqui prestarmos o nosso serviço.
Com prazer. Estou cansado, meu amigo. Vai dar aula?
Rapaz, hoje não. Só segunda,
galera. É? Você tá melhor aí?
Quer alguma coisa em São Paulo?
Não, você tem que ir para lá?
Eu vou, sim.
É mesmo?
Não, foi hoje. A mãe dela aí.